Rádio ABC.
Ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, agora há pouco aqui com o Advan Alves, que está deixando aqui os estúdios da ABC no programa Interatividade. E nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Você participa, telefone 4435-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Aliás, neste último número você pode também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Pode também escrever para a gente uma cartinha, programa Semeando a Boa Nova, rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou, se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Entrando em contato conosco, por qualquer maneira, por carta, por telefone, por e-mail, no Facebook, você vai concorrer como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, lá do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Nós também estamos na internet, você pode ouvir o nosso programa em tempo real, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã do inverno brasileiro, manhã bonita, previsões aqui de temperaturas de 11 até 26 graus. A equipe está a postos nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Fernando, o Hélio e a Clarissa. Lá na mesa de som, hoje estamos no trio, o tripartite irá coordenando o som. Luiz Carlos, Luiz Isidoro e Juan Carlos. Aí o trio da maravilha que está fazendo o som bonito chegar até você aí. O nosso convidado de hoje, Dr. Américo Canhoto, atuante tarefeiro da Seara Espírita, vai estar conosco falando sobre saúde e espiritismo. Doutor Américo, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui entre os amigos.
Nós é que agradecemos você estar com a gente aqui, nos ensinando um pouquinho mais aí sobre a sua visão aí, sobre a saúde e o espiritismo, né, Américo? Um tema tão importante, né, na atualidade, né?
É, são coisas inseparáveis. Você não o espiritismo como religião apenas, mas você tudo vem do espírito.
Perfeito. Américo, a gente começa perguntando para você qual é a diferença ou a definição, né, que a gente sabe que nós podemos dizer assim, de saúde e doença na visão espírita.
Deveria entender de maneira geral como as pessoas entendem, né? Então, segundo o dicionário, saúde é o estado do que são, do que tem as funções orgânicas regulares. Segundo a Organização Mundial de Saúde, falta de doença não significa necessariamente um estado de saúde. Antes, ela resulta de fatores necessários e essenciais, a saber, bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. E aqui no Brasil, então, nesse último item, nós estamos agora entrando num processo bem complicado, né?
Uma pandemia.
Mas, segundo a doutrina espírita, né, todas as nossas doenças advêm do espírito.
Mas a saúde tem um componente espiritual também, né, na definição, né? Isso é que é interessante, né?
Ah, sim, claro. Né?
Porque precisa, né? Precisa ter um equilíbrio espiritual também, né, Américo?
Ah, com certeza. Então, nós, somos seres ainda muito desorganizados e conflitantes. Uhum. Né? Então, é preciso que o o pensar, o sentir e o agir estejam alinhados às leis naturais da evolução, às leis divinas, às leis do amor, principalmente, né?
Agora, Hélio, por que é que o Espiritismo se preocupa em estudar, em trabalhar o tema saúde? Qual a razão disso, hein?
É porque o Espiritismo, ele trabalha com estudo entre as duas vidas, a vida material e a vida espiritual. E o espírito precisa de um corpo físico para se manifestar aqui no planeta. Uhum. Então, todos os espíritos que estão encarnados, eles estão de posse de um corpo físico. E esse corpo físico, como já diz lá na mente são e corpo são, né? Quer dizer, então, se o corpo estiver são, se a mente estiver são, o corpo estará são também, né? Então nós temos a preocupação com essa grande ferramenta que é o corpo físico, que segundo Emmanuel é a maior conquista, né, do espírito nesse atual estágio evolutivo, é ter um corpo físico. E um corpo físico são é o grande objetivo, né?
Agora, Américo, nessa linha que o Hélio está colocando aqui, essas doenças do corpo físico, elas são decorrentes somente de causas espirituais? Porque nós estamos falando aqui do espiritismo, né? Porque nós temos também as causas físicas, influência do ambiente, por exemplo, né? Será que tem outras influências além dessas espirituais?
Todas as influências físicas são decorrentes das escolhas dos espíritos individualmente e coletivamente. Então, por exemplo, nós estamos hoje com sérias alterações climáticas, né? A culpa não é do planeta, a culpa é nossa. Nós estamos destruindo, na realidade, o planeta, nós estamos poluindo o ar, nós estamos devastando, na realidade, o planeta, nos alimentando de maneira totalmente inadequada, né? Então, sendo assim um pouco radical, toda doença, até uma infecção, vem do espírito. Por quê? A bactéria já se encontra desmaterializada no astral. Então, simplesmente, com a sua conduta, você materializa a infecção. Fazendo uma brincadeira, né? Está existindo uma epidemia de alguma virose, de alguma coisa. Se a pessoa estiver equilibrada espiritualmente e feliz, ela não contrai a doença.
Olha que interessante, hein? Repete de novo isso, Américo. Isso é muito importante que você acabou de dizer aí. Se tiver acontecendo uma epidemia de qualquer doença aí, como é que funciona mesmo? Conta pra gente.
Se o espírito, vamos dizer, se o indivíduo espiritualmente estiver equilibrado, estiver em paz, estiver feliz principalmente, embora seja uma felicidade relativa, né? Ele não adoece, todo mundo à sua volta pode ficar doente. Exemplo clássico, né? Madre Teresa de Calcutá, ela não tinha nenhuma preocupação em contrair doenças das pessoas lá que ela estava atendendo. Por quê? Espiritualmente, ela estava muito equilibrada e muito feliz com aquilo que ela fazia. Então, não tinha perigo, não precisava tomar vacina nenhuma de nada, né? E por quê? Porque ela estava imune àquele processo, porque espiritualmente ela era um ser equilibrado.
Fernando, o Espiritismo nos mostra diversas situações de grandes entes que trabalharam aí, por exemplo, eu vou citar alguns apenas para, né, Batuíra, né, a Madre Teresa de Calcutá, como agora aqui conta pra gente aqui o doutor Américo, né, tem aí
Bezerra de Menezes,
Bezerra, tem Joana, tem vários trabalhos, o próprio Chico Xavier, pessoas que se dedicaram, abdicaram das suas vidas pessoais para se dedicar ao próximo, trabalhar, e alguns mais especificamente com doentes ali, né, as pessoas que estavam do seu lado, etc, né, e o Américo colocou muito bem agora essa situação, que essas pessoas não adoeciam em função daqueles assistidos que eles davam o atendimento, né, para quem eles davam atendimento, né? Será que esse desprendimento, esse envolvimento com a causa do próximo, transmite uma felicidade tão grande, um aspecto tão grande de felicidade, que evita a doença de chegar até ele?
O meio realmente influencia, tá? O nosso corpo, a saúde, tá? E há diferença também, Turíbio, que a gente tem que colocar no nível evolutivo. Num modo geral, nós ainda estamos muito suscetíveis a essas complicações orgânicas devido realmente à nossa mente desequilibrada. Então, alguns espíritos de Skoll vieram realmente aqui com uma tarefa muito grande de amar, coisa que ainda a gente está aprendendo e caminhando. Nesse nível muito mais evoluído, facilita com que eles tenham um contato, mesmo insalubre, e consigam se manter de uma forma saudável bem equilibrada. E por isso conseguem o quê? Permanecer realmente com o corpo orgânico em plenas condições. Nós temos uma dificuldade porque ainda nós não conseguimos realmente esse equilíbrio. Então espíritos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, tendo realmente contato com a matéria, mas eles estavam muito mais voltados ao lado espiritual, ou seja, a evolução deles estava muito maior do que a nossa, então por isso que eles conseguiam ter esse intercâmbio conosco sem tanta contaminação.
Américo?
Interessante a gente colocar que o fato de nós estarmos reencarnados, né, excetuando-se esses missionários, já significa que nós já nascemos doentes. Ou seja, a reencarnação, muitas vezes, para a gente foi o seguinte. Estavam analisando lá a nossa situação, e agora? O que nós vamos fazer com esse indivíduo? Reencarna o sujeito. Então, a reencarnação, na realidade, é um processo de tratamento. Então, todo reencarnado é doente. Senão, não estaria aqui. Exceto os missionários. Alguns que vêm, na realidade, com missão. Então, eles não são espíritos doentes. Agora, todos nós somos.
8:10, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, no 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Saúde e Espiritismo. Está conosco aqui o Dr. Américo Canhoto, você pode ligar, fazer a sua pergunta, mandar mensagens pelo Face, fazer o seu questionamento, dar a sua opinião, esclarecer aqui a sua dúvida. Você liga para cá no 44-35-90-20 ou ainda no 997-666-555. Os nossos queridos Valdir, Danilo, Juliano e Jailson estão lá aguardando a sua ligação. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom dia. Já passaram para a nossa página do Face a Miriam Rosenberg e a Nolita, né, nossa ouvinte que sempre coloca aqui um apontamento em cada programa, e hoje ela escreveu: detenha-se em cada apontamento e medite profundamente. Aproveite o dia de hoje e inicie sua reforma íntima. Os espíritos vestem temporariamente um corpo material perecível, cuja destruição pela morte lhes devolve a liberdade.
Olha que coisa linda, hein?
E é legal, né? Com a reforma íntima, a gente com certeza busca mais equilíbrio, mais serenidade e, consequentemente, mais saúde, né? Que é o tema do programa de hoje.
Um abraço especial para a nossa querida Nolita e também para a Miriam, que já passaram lá na nossa página. Um abração para essas queridas companheiras aí, né?
Isso. Turibe, eu coloquei na nossa página do Face um link do Divaldo Franco falando sobre 10 regras para ficar doente.
10 regras para ficar doente?
Isso, é um vídeo no YouTube. E é muito interessante, porque ele cita exatamente como os nossos comportamentos, né, pode realmente trazer uma doença do corpo físico.
Perfeito. Aliás, falando de Divaldo Franco, quero convidar você que está na nossa audiência. Logo mais às 13:00, nós temos aqui na ABC o programa Encontros com o Divaldo Franco. Nosso querido Miguel Sardano, o Edson Sardano estão aqui conversando sobre o Espiritismo e trazendo aí mensagens do Divaldo Pereira Franco. Então está aí para você, mais adiante, às 13:00, está aí o Encontro com o Divaldo Franco. 8:12, estamos aqui ao vivo e estamos falando sobre saúde e espiritismo. Américo, você que sabe, já esteve aqui, você sabe que nós não deixamos passar barato aqui, né? E os nossos convidados são instigados a falar uma palavrinha só, uma palavra relativa ao tema de hoje, saúde e espiritismo, e depois no final explica para o nosso ouvinte por que é que escolheu essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, saúde e espiritismo?
Educação.
Educação. Depois você vai explicar então o que é que tem a ver a palavra educação com o tema de hoje, saúde e espiritismo. Américo, caminhando nesse assunto sobre saúde e espiritismo, aliás, um tema vasto, né? Dá para a gente explorar sobre diversos aspectos, né? Nós poderíamos dizer que toda doença hereditária tem origem nas enfermidades da alma trazidas de vidas passadas, Américo?
Sim, claro. Seria uma crueldade se nós herdássemos doenças dos antepassados, né? Não teria sentido. Mas, por afinidade, por sintonia, muitos espíritos com problemas, vamos dizer, semelhantes, se afinizam e eles montam aí a chamada constelação familiar. Então, a doença é transmitida de nós para nós mesmos, e depois uma outra parte da doença é aprendizado. Nós aprendemos a ficar doente como aprendemos a falar, andar, escrever, né? Uhum. Principalmente, como nós somos malucos, né? Na nossa cultura, saúde não tem valor nenhum para pessoa alguma, até que seja perdida, e passa a ter um valor máximo, né? Uhum. Então, isso é uma coisa esquizofrênica. Então, nosso DNA, preciso que as pessoas entendam, nosso DNA muda a cada segundo, a cada nova escolha que você faz, você muda o seu DNA astral, que depois vai atuar exatamente no plano físico. a interferência, a convivência eletrônica, vamos chamar assim. Eu tenho até um caso interessante de consultório.
Sim.
Tem uma família aqui de Santo André que eu atendo, que tem 3 filhos adotivos e depois veio um consanguíneo. Os adotivos se parecem muito mais com o pai e com a mãe do que o consanguíneo.
Olha que coisa interessante,
né? Então, até tipo casais que vivem 30, 40, 50, 60 anos juntos, né? Ao final da vida eles vão ficando muito parecidos na fisionomia. Então, não tinha nada a ver o aspecto de um com o outro.
A influência,
né,
do ambiente mesmo, né, Américo?
É, vamos dizer, a gente vai ter que desmaterializar o raciocínio também para poder entender melhor esses processos todos, né? Mas, assim, sendo mais próximo do que foi colocado, né? Nós somos os herdeiros de nós mesmos e nos influenciamos tremendamente uns aos outros. Olha o tamanho da influência. 70% das doenças infantis é por causa da alimentação errada para o corpo daquela criança. Depois o nosso sistema de saúde vai lá e acaba de fazer o estrago com medicamentos desnecessários. Então, dá para a gente estender essa responsabilidade também, né, da doença, não só do indivíduo, mas ao meio em que ele se encontra em todos os aspectos possíveis, não só o meio físico, climático, mas até a parte educação.
Agora, Américo, você é um profissional da saúde, né? Você é médico, atua, etc., né? Você acabou de citar um caso de consultório, né? No consultório, quando você detecta uma situação que o indivíduo chega lá apresentando um desequilíbrio espiritual, né? E você, com a sua expertise, o seu conhecimento espiritual, você consegue detectar isso com muita facilidade. Como é que o médico atua numa situação como essa, né? Porque ele precisa ter a postura ética, a postura profissional recomendada pela profissão, mas ao mesmo tempo ele também convive ali, no teu caso você percebe que o indivíduo tem ali um desequilíbrio, um desarranjo, uma situação que ele está desconcertado, vamos chamar assim, né, do ponto de vista espiritual, será que a gente pode usar essa palavra desconcertado, ele está ali desequilibrado do ponto de vista espiritual. Como é que age o médico nesse momento?
Olha como a vida é interessante, tudo parece por acaso. Quando eu montei a minha folha de anamnese...
A anamnese é aquela folha que a gente...
Isso, a folha onde você anota, as anotações da consulta, né? Uhum. Eu não sei por que cargas d'água, até tem gente que fica perguntando por quê. Eu fiz um questionamento, a religião da pessoa. Né?
Certo.
Então, a religião que ela professa, o sistema dela de fé, já me dá muitas pistas até da personalidade da pessoa. Né?
Perfeito.
E depois, eu sabendo, por exemplo, se a pessoa é espírita, espiritualista, evangélica ou o que ela é, fica mais fácil para que eu possa abordar esses aspectos. Tem outros que você tem que entregar na mão de Deus, porque não tem o que se faça, porque boa parte das doenças está relacionada com obsessão. E às vezes, né? Então, porque todo médico, vamos dizer, seja ele espírita ou não, ele tem uma assistência espiritual diferenciada. E tem até uma frase, se os médicos orassem, né? Então a intuição funciona muito e depois você vai aprimorando. Então chega o paciente com a turminha dele, nós estamos sempre acompanhados, né? Tem a turminha que está ali, e vamos dizer, muitas vezes eu tenho que negociar mentalmente com o obsessor que está acompanhando, senão ele chega a me travar até o raciocínio, eu não consigo.
Olha que coisa, hein?
Né? Então, de certa forma, em qualquer lugar que você se encontre, você pode fazer desobsessão, que é uma negociação, né?
Uhum.
Então, são três pilares, o psicológico, o físico e o espiritual. Se você não trabalhar os três ao mesmo tempo, vai ficar capenga. Então, é por isso que em algumas situações você não consegue resolver, especialmente as doenças mentais. Todas elas, todas têm um componente obsessivo importante em conjunto. E
pode falar.
Se você não tratar essa parte também, você jamais vai conseguir o equilíbrio. As recaídas vão ser cada vez mais frequentes.
Aliás, né, Leo, a gente diz assim, né, se as pessoas soubessem os postos espirituais que são montados no astral para dar assistência aos hospitais, aos médicos, aos profissionais da saúde, elas orariam mais por eles, mesmo estando com saúde, não é, Leo?
Ah, sem dúvida, porque não só as casas espíritas, né, de uma forma geral, a nossa pessoa tem um trabalho específico, né, de vibração pelos hospitais e pelos médicos, né, pelos profissionais da saúde. Isso é rotineiro lá, faz parte já.
Casa Geraldo Ferreira.
Geraldo Ferreira, é.
É o semeador também.
Já faz parte dessa... Então, quase todas as casas espíritas, e eu diria também que, sem muito conhecimento, mas até por presunção, por presumir que também as igrejas evangélicas, todos que oram pelos médicos, né, oram pelos hospitais, né, pelos manicômios, pelas penitenciárias, que também é um grande hospital, né, Américo? Né?
Com certeza.
A penitenciária é um grande hospital, as cadeias, enfim, né, os presídios, as delegacias, enfim, onde estão as pessoas doentes, né? É nesse lugar que se encontra, como o Américo bem falou, os espíritos doentes. Nós somos todos doentes, mas tem uns mais doentes que outros, né?
Uhum.
E que vão parar nesses nosocômios, né?
Uhum.
Nesses nosocômios. Então há muita vibração. Se não houvesse, eu acredito que se não houvesse essa vibração, a coisa seria muito mais difícil.
Uhum. Muito bem, 8 horas e 19 minutos, ao vivo aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, com o tema Saúde e Espiritismo. Passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, faz lá o seu post, curte a nossa página, ou deixa uma mensagem pra gente dizendo o que você está achando do programa. Se você preferir, liga pra cá, 44 35 90 20, 997 666 555. Nós temos lá uma equipe toda postos aguardando você ligar lá. Tá lá o Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson, e nós estamos na internet. Você pode também mandar a sua mensagem pra gente no programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Você tá postando, né, mensagens aí, né? Conta pra gente o que você tá aprontando aí no Facebook,
eu tô
Clarissa.
Tô postando alguns posts que foram comentados aqui, né, sobre saúde, o que o Dr. Américo disse sobre doenças hereditárias, doenças mentais, né, para que dessa forma o ouvinte possa estar ligado em tempo real aí com a gente.
E nós temos ouvinte passando na nossa página.
Tem, passaram vários ouvintes. Hoje a internet está com bastante participação. Paulo Lucarini, Sandra Bronson, Juliana dos Santos, Edna Gregorini e o Flávio Tolini.
Aliás, um abraço a todos eles. Aliás, um detalhe. Nós temos um ouvinte no México, né?
Ah, é? Pois é, então. No México. A Ana Paula, filha da Sandra do Jardim Alvorada, ela mora no México e nos ouve pela internet. Olha que legal.
Hoje, pontualmente, ela está aqui em São Paulo, mas ela está retornando para o México, né? E ela está nos ouvindo no México.
Então, um abraço a ela, né? Continue conectada com a gente.
Mas o Hélio tem mais informações de audiência internacional que você vê na Boa Nova, né,
Aninha, lá na Espanha. Né? Você postou a semana passada do aniversário dela?
Não coloquei.
A Aninha, na Espanha também?
Na Espanha, ela está na Espanha também, que é uma ouvinte nossa. Que ela aniversariou dia 25.
Uhum.
É filho do aniversário dia 25, né?
Então um abraço a ela também, né?
Que tá lá na Espanha,
então, Ana Paula está nos ouvindo hoje aqui no Brasil, mas quando está no México nos ouve um pouquinho antes, né? Do horário aqui do Brasil. E lá na Espanha a Aninha nos ouve um pouquinho depois do horário aqui do Brasil, né?
E temos também o Paulo, que nos ouve lá na Cidade do México também, que nos ouve na Cidade do México. Porque, aliás, nós até recomendamos, né, aproveitar para recomendar aos ouvintes. Aí você tem um amigo, um parente que mora fora do Brasil, ou até que mora no interior de São Paulo, aqui, ou em outra cidade aqui do Brasil, que você gostaria que tomasse contato assim, com o Espiritismo, se achar que o nosso programa pode ajudar, e recomende o nosso programa, né, porque ele pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo, né? Através, você passa o endereço, ó,
www.radioabc.com.br. Hoje, pontualmente, nesse momento, aqui exatamente nesse momento, a nossa equipe aí, a produção está verificando aí, tem uma equipe técnica trabalhando na internet e tem alguns probleminhas técnicos neste momento aqui, mas nós estamos na internet.
Então, mas se por acaso a pessoa tiver num horário assim que é muita diferença, porque ele pode ver de outra maneira, não pode também?
Pode, se você, por exemplo, você que está nos ouvindo aí, você gostaria de ouvir um programa que você gostou, um assunto que você acha interessante, dá uma passadinha no site semeador.org e lá você clica na aba rádio, você vai ver todos os programas lá que nós fizemos nos últimos 10 anos, eu acredito, estão lá gravados ao vivo do jeitinho que nós apresentamos aqui. Você vai ouvir como se estivesse ouvindo no sábado de manhã.
Porque com um programa como o de hoje, mas sobre saúde, nós tivemos um outro programa com o Américo, com o Dr. Américo, que também esteve conosco
aqui.
Foi muito interessante. Se você pega, você quer recomendar, você ouviu, pede para mim, é só procurar lá no www.semeador.org, né?
Muito bem, 8 horas 23 minutos. Américo, no caso das doenças hereditárias, né? Será que elas são consideradas castigos ou punições pelos nossos erros do passado?
Não, nenhuma doença é castigo, né? Então até muita gente incorre num erro grave, né? Ah, essa pessoa é tão boa, é uma pessoa boníssima, por que ela está tão doente e aquele outro que aparentemente é tão mal tem uma saúde tão boa, né? Então doença não é punição, doença não é castigo, doença é pura e exclusivamente ensinamento.
Uhum. O espírito aprende, Américo?
Ou por bem ou por mal, né? Como se diz, ou pelo amor ou pela dor, né? Mas a gente aprende. Mesmo que nós sejamos muito, muito resistentes, muito cabeça dura, né? A gente aprende.
Aprende um pouquinho,
a vida, né? Não tem pressa, né? A pressa é nossa.
Uhum. Hélio, a gente fala... Fernando, queria falar alguma coisa? Pode falar.
Sim, o Dr. Américo colocou um ensinamento muito profundo, que a doença realmente é um ensinamento. Tá? E é interessante que eu fico pensando que alguns grandes vultos da humanidade também tiveram problemas orgânicos, tá? O próprio Chico Xavier, temos Divaldo Pereira Franco, sofreu durante um tempo de angina, tivemos também a irmã Dulce com problemas e tal. E aí eu fico pensando, puxa vida, mas será que essas pessoas também, com um nível evolutivo, tinham as dificuldades delas? Como seria isso? E eu imaginei também que como a doença é um ensinamento, eles também sofreram para ensinar a sofrer com resignação, acatando e compreendendo que realmente era o momento deles. Então, eles ensinaram a todos nós a suportar as nossas dores num momento de desequilíbrio orgânico.
Hélio, explica para a gente essa questão das doenças incuráveis. Tem doença que realmente é incurável, Hélio?
Então, aqui existe uma programação, né? Nós, quando nós encarnamos, existe uma programação da espiritualidade para o corpo físico, né? Uhum. Até como herança de vidas anteriores, nós trazemos algumas sequelas, vamos falar assim aqui, falta uma palavra melhor, alguns limitadores, vai, que nós temos assim no corpo físico, que nos limita a ação por algum aspecto da nossa encarnação. Fora isso, as outras doenças, que essas que nós chamamos costumeiras, essas doenças, elas têm origem, nos fala o livro Pensamento e Vida, fala assim que nem todas as doenças têm origem nas nossas emoções, mas todas as nossas emoções provocam doenças. Uhum. Né? Porque nós temos então você pode contrair, por exemplo, uma doença por questão do meio, como o Dr. Américo falou agora há pouco, certo? Por um problema de saneamento básico, alguma coisa, você contrair uma doença, uma invasão microbiana, mas vem de fora para dentro, né? Mas que vem de dentro para fora, todas têm origem nas nossas emoções, né, Américo?
Com certeza. Né? Agora, você citou um livro, que livro você citou?
Pensamento e Vida.
Então, acho que tem uma resposta, tem um ouvinte que está ligando para cá. A Clarissa vai explicar pra gente. Conta, Clarissa.
Eu queria passar essa pergunta pro Dr. Américo, do Salomão, de Mauá, né? A gente comentou.
Um abraço, Salomão, sempre nos contribuindo aqui com o Semana Boa Nova.
A gente comentou que a doença é um resgate para o espírito, né? Então, por que as árvores que não pensam adoecem? E também ele perguntou um livro, o Hélio já citou um, e eu gostaria que você citasse outro, que possa indicar sobre o assunto de saúde e doença.
Vamos dizer, na realidade é um engano, né? Doença não é resgate. Doença é ensinamento, e aprende quem quer. Então tem muita gente que passa a vida inteira com uma série de doenças e não aprende. Ele vai continuar depois essa lição, né? Então, uma parte das nossas doenças, se a gente levar por esse lado resgate, uma parte das nossas doenças até pode ser escolha voluntária, né? Essa escolha voluntária está sendo muito executada agora, que nós estamos num final de transição no planeta, finalzinho, né? E nós temos muitos bloqueios, vamos dizer, no nosso perispírito de energia. Então, uma doença que vai aumentar agora, tipo, cada constelaçãozinha familiar tinha um, dois casos de câncer, agora vão ser 10 ou 15, né? Muitos desses casos são escolhas voluntárias, que você faz um reajuste da sua programação existencial na saída do corpo durante o sono. Então, muitas vezes você tem uma reunião ali com quem está cuidando de você, seus mentores, tudo, né? E existe um ajuste. Então, por que que muitas pessoas estão escolhendo, na realidade, o câncer como uma forma de depuração, né, do perispírito? Dá para a gente entender de uma maneira simples, né, usando uma alegoria, a parábola das bodas, né? Então, que é aquela festa que o rei Deus, né, convidou todos os súditos, nós, é a nova fase da Terra, né? Mas para você ser admitido na festa, você precisa de uma veste nupcial, no caso um perispírito com uma vibração compatível com a nova fase, né? Senão você é barrado na porta. Então há pessoas que estão fazendo uma escolha voluntária, outros não, é lei de causa e efeito, né? Então o sujeito errou, tá? Essa dívida que ele fez com ele mesmo ou com outros foi renegociada, porque o Banco da Providência Divina é fantástico, ele negocia, renegocia, parcela, né? Mas quando você sistematicamente dá calote, aí você é executado. Então, até no dia a dia, distinguir quem escolheu voluntariamente e quem está sendo obrigado, é só você ver a postura do indivíduo. Então, aquele que escolheu voluntariamente, leva de boa, como diz a molecada, não maldiz, não grita, não esperneia, né? Já o outro que está sendo obrigado, ele reclama, ele maldiz, ele se sente injustiçado. Então, é esse aspecto. Agora, com relação às árvores, né? A causa de todos os distúrbios dos nossos colegas de evolução, minerais, vegetais e animais, é tudo culpa nossa, né? Haja visto que animais selvagens não adoecem. Animais domésticos adoecem pela proximidade de aprendizado com o ser humano. Árvores adoecem por quê? Porque o habitat foi destruído pelo ser humano. Livro, né? Assim nós teríamos toda a literatura espírita, mas eu tenho um livro, né, que ele passou por uma adaptação, que é o Saúde ou Doença, a Escolha é Sua, né, da editora Petit. Então, lá eu faço um apanhado, basicamente, do que nós estamos falando aqui. E depois, sim, nós temos aí... A minha memória, para essas coisas não era das melhores, mas já foi indicado depois, se a pessoa quiser entrar em contato, a gente...
Ok. Fernando?
Busca.
É importante falar isso que o Salomão colocou, referente ao que é os animais, né, não racionais... que tem o pensamento fragmentado e também os vegetais, são em processo de desenvolvimento e sofrem a influência do meio, e nós também sofremos. Uhum. Tá? Então, as doenças, os desequilíbrios, são realmente ensinamentos aprendizados para que haja um certo equilíbrio e busque realmente o quê? Um tratamento. Obviamente que a samambaia não vai buscar um médico, tá? Olha, doutor, eu estou com um problema aqui na minha folha e tal. Não, obviamente que não é assim. Mas pela própria necessidade da vida, ela vai tentar o quê? Buscar recursos nos minerais, na água, na nutrição, para tentar se recompor. E isso vai fazer um avanço também desses seres inferiores.
8 horas 31 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Juan Carlos, assessorado lá pelos Luizes, Isidoro e Carlos, vai fazer, o Juan Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui, nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Américo. Américo, queria que depois do nosso retorno você respondesse se através da religiosidade e da reforma íntima é possível mudar o curso de doenças genéticas. Daqui a pouquinho você responde para a gente. Sei que está a nossa audiência, não muda de emissora, não. Aliás, a equipe técnica aqui está nos informando que a internet está funcionando ok. Já está liberada, já está tudo ok. Ok, nós voltamos já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo, de quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio pirata é crime.
Mauá avança na educação. A conquista do céu, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o céu da educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema saúde e espiritismo. Mas antes da continuidade aqui, Wélio, você tem notícias para dar para a gente aí?
Eu gostaria de recomendar ainda, que se você gosta do tema, você está tendo contato agora com o tema espiritismo, saúde, se quiser saber um pouco mais sobre isso, nós recomendamos, nós temos aqui na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, na rua Barão do Rio Branco 430, um curso básico de espiritismo que está no seu início e você pode participar às terças-feiras, às 19h30, né? Uhum. Chegando lá, a primeira vez chega no 19h15 lá, você pode participar e você não precisa ser espírita, você saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, conhecer assim com uma base bem fundamentada. Aliás, quase todas as casas dispõem de algo semelhante, um curso semelhante a esse. Procura conhecer, não precisa ser espírita, porque isso é para você saber, conhecer esses fundamentos, esses princípios, né? E aí, quem sabe, pode te ajudar você no seu futuro. Aí.
Perfeito. Lembrando até que você citou bem aí, ninguém que frequenta a casa espírita é obrigado a frequentar curso algum, não tem nada disso.
Não,
você pode
frequentar
uma casa espírita sem frequentar cursos. A questão é que os cursos ajudam a pessoa a entender, né, como é que funciona. Né?
Mas ao contrário, é verdadeiro também. Viu? Muita gente faz curso na casa espírita, embora, e não são espíritas, bastante gente fazendo curso. Está bastante comum as pessoas fazendo curso em casa espírita e não são espíritas, depois eles ficam nas suas religiões normalmente, né? Porque o espiritismo ele não tem a pretensão de ser a religião predominante, não, sabe? Quer dizer, é uma informação para que a pessoa possa interagir assim com o corpo físico de uma maneira um pouquinho mais adequada, né?
Perfeito. Américo, você tem estado conosco aqui no programa e a gente já perguntou, que eu vou perguntar aqui para você em outras ocasiões, mas eu queria que você contasse rapidamente para a gente, novamente aqui, um minutinho só, como é que você chegou no espiritismo? Conta para a gente.
Eu, assim, de certa forma eu já nasci espírita, né? Não sabia, mas no fundo eu já nasci ecumênico. Então eu gosto de tudo eu tiro algumas coisas boas, né? Mas a base para mim, o lastro, né? É a doutrina espírita, então se nós estudarmos Kardec, ele é um alicerce fantástico para você levantar um belo de um edifício. Então eu cheguei na doutrina espírita, mas primeiro eu ganhei um livro de uma paciente, né, chamado Ação e Reação, André Luiz, um livro bem, adorei, fiquei apaixonado. Aí comecei a ler, entrei na doutrina espírita pela porta lateral, obras de André Luiz. Tem livro dele que eu li 12, 13 vezes, né? Porque cada vez que você lê, você capta alguma coisa. Aí depois eu tive o convite, eu tive uma fase complicada na minha vida, eu tive um convite de um amigo, né? Para conhecer o centro espírita onde ele trabalhava, né? Aí fui lá, quando eu cheguei... Ah, antes, né, eu recebia no meu consultório muitos encaminhamentos de um colega chamado Dr. Eduardo Monteiro, né? E eu pedi para a secretária várias vezes para ela descobrir esse colega e a gente nunca achou o Dr. Eduardo Monteiro. Aí lá, vamos dizer, quando eu cheguei na Casa Espírita, que eu descobri, né, esse colega, Dr. Eduardo Monteiro. Dr. Eduardo Monteiro, espírito desencarnado, que dá o nome ao centro, né? Uhum. E que me encaminhava os pacientes através da médium, né? E aí fiquei lá durante 17 anos, né? E assim, quando eu li algumas coisas, eu era como se eu estivesse recordando, na realidade eu já sabia aquilo. Então eu tenho uma afinidade muito grande com o Dr. Eduardo Monteiro, tem até uma história aí recente, né? Eu fui dar uma palestra numa casa onde ele trabalha como espírito desencarnado, né? Através da médium. E eu terminei a palestra, a médium estava incorporada com ele, né? Fazendo os atendimentos, e ele mandou me chamar. Ele falou assim: você cria juízo que eu continuo cuidando de você.
Então ele essa foi, do lado
foi, foi através das obras de André Luiz e depois através do Dr. Eduardo Monteiro, espírito.
Américo, antes do nosso intervalo eu tinha deixado uma pergunta para você, né? A pergunta era exatamente no sentido de que se através da religiosidade, né, da reforma íntima, é possível mudar o curso das doenças genéticas. É possível?
Vamos dizer, possível seria, mas é inviável pela nossa forma de interpretar e de agir. Por exemplo, se a gente falar para alguma pessoa assim, a reforma íntima adoece, a pessoa fica de cabelo em pé, né? Ela pode adoecer sim, né? De que forma? Porque ela é mal feita, ela é mal compreendida, né? Então, se você fizer uma reforma íntima brigando contra os chamados defeitos de caráter, você adoece, porque você vai gerar muitos conflitos. Então, tem sempre um jeito fácil de fazer as coisas e um jeito difícil. Na reforma íntima, primeiro, né? Você não pode falar em reforma íntima sem autoconhecimento. Então, muita gente fica falando de reforma íntima, mas tem uma ideia totalmente errada de si mesmo, né? Então, não vai conseguir mudar nada, ela não vai funcionar. Depois, ó, nesse universo tudo é polar, dia, noite, bem, mal, masculino, feminino. Então, se nós temos o que rotulamos de defeitos de caráter, nós temos, na outro pratinho da balança, as virtudes. Então, em vez de você ficar brigando contra os defeitos de caráter, que você vai gerar conflitos, vai adoecer, vai perder energia, é só você identificar quais as qualidades, as virtudes que você não possui. Tipo, orgulho, né? Se você cair de pau no seu orgulho, você vai acabar com a sua autoestima, isso é ruim. Então, se está sobrando orgulho, é porque falta humildade. Então, é só desenvolver a humildade com graça, com brincadeira, com alegria. Pronto, você equilibrou, né? Uhum. Então, sempre tem um jeito fácil e um jeito difícil. É preciso que a gente reinterprete, na realidade, uma série de conceitos. Mas é possível? Ocorre? Não.
Fernando, esse processo é tão longo que realmente em uma única encarnação é praticamente impossível realmente chegar nesse equilíbrio completo, tá? Na justa medida, como diz Aristóteles, né? Na questão da felicidade que ele vai abordar. Então, como é difícil a gente conseguir equilibrar as situações? Bom, e nessa situação eu faço o quê? Eu sou mais enérgico ou eu sou mais passivo? Tal situação, eu sou um pouco mais engraçado ou sou mais sério? Ah, essa situação de sofrimento, eu tenho mais resignação ou eu vou realmente tomar um pouco mais da rédea e tentar fazer a minha modificação? Então, em uma única vida, é muito complicado a gente chegar. Complicado não, é impossível chegarmos no nível de perfeição. Por isso a necessidade de reencarnarmos e adquirirmos várias experiências para que a gente possa aprender em todos os pontos possíveis.
Américo? Ah, tem uma situação interessante para a gente abordar nesse aspecto, né? Há maneiras de você dar uma deslanchada grande, né? Tem um sujeito, eu recomendo a leitura da biografia dele, né? Que ele colocou alguns postulados para ele perseguir durante a vida inteira, isso desde a infância, né? Estudem a vida de Benjamin Franklin, tá? O jeito dele não é para fazer para a nossa forma de ser aqui, que nós somos aquela turma pocotó, amanhã eu faço, depois da manhã eu começo, vamos ver como é que fica. Mas tem um exemplo muito bonito, em 1200 e pouco, acho mais ou menos isso, um cara muito atrapalhado, só fazia besteira, se atrapalhava. Aí um dia a ficha caiu e ele falou, eu vou mudar, né? Aí o que ele fez? Hoje, à noite, ele revia como foi o dia, aí ele colocava uma pequena meta, uma coisa bem pequenininha para perseguir amanhã. Amanhã à noite ele fazia uma revisão, outra meta, fez isso durante 12 anos, hoje a gente o conhece como Santo Agostinho. Então, o método que ele utilizou está ao alcance de qualquer um, se naquela época ele conseguiu fazer isso, porque hoje nós não seríamos capazes, né? Então é uma questão de trabalho.
Fernando? Talvez pela dificuldade que nós tenhamos hoje de fazer tanto os contatos de mídia e tudo mais, assistir muita televisão e falar muito no WhatsApp e tudo mais, tal, e fazer pouco a reflexão, a autoanálise, o autoconhecimento que já é preconizado pelos grandes espíritos, né? O conhece a ti mesmo, tá? Só que a gente não faz. E por não fazer, não tem como a gente saber quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou, é impossível me transformar naquilo que eu quero. Então tem que partir do pressuposto de saber quem eu sou, para depois falar assim, eu não quero ser mais isso e quero ser aquilo. Mas então há necessidade do autoconhecimento.
Muito bem, 8 horas 44 minutos. Hélio, eu queria fazer um comentário.
Eu queria ressaltar bem aqui, né? Essa eu acho que é um momento muito importante do programa, quando o Américo tocou aqui no assunto de você focar a virtude oposta, né? Ou seja, você nunca focar. Nunca focar a doença, né? O vício ou a doença, né? Não deve focar o erro. A gente tem que focar realmente a solução, né? O erro já aconteceu, né? Ele já está lá, ele já está existindo, ele já é realidade, né? E nós temos que trabalhar por aquilo que é solução, que é a virtude oposta. Porque as pessoas muitas vezes elas não conseguem imaginar, porque você fala, você vai no hospital, para te curar uma doença. Não, nós vamos buscar a saúde no hospital, né? Quer dizer, quando você tem esse foco da saúde e não da doença, ou seja, você tem o foco da virtude e não do vício, você procurar a virtude oposta, ela realmente é muito eficaz. Porque a outra já existe, tá lá, faz parte da você é daquele jeito. Bom, eu tenho que... Não adianta eu ficar me martirizando. Eu sou um verme, eu sou um verme que rasteja. Não, eu sou um verme que sequer levanta. Não te leva a nada, né? Vai te levar você falar, não, o que eu tenho que fazer para começar a melhorar? E começar a buscar a virtude oposta e se afastar das situações em que aquilo em que facilita o seu caráter mais violento. Por exemplo, se afasta das situações de violência, né? As pessoas que têm as dependências químicas, se afastar de situações que facilitam a absorção da química, porque ele pode há uma fragilidade nesse ponto. Então você tem que, reconhecendo isso, eu conheço, como a América falou, conheça a ti mesmo, se conhece, olha, eu sou frágil, né? Então, nessas situações eu vou ficar distante o máximo que eu puder, porque eu sou frágil nesse ponto aí, e buscar a virtude oposta, né?
8h46, o Ramos de Santo André ligou pra gente aqui. Ramos, um abração pra você, muito obrigado, dizendo assim que ele e a sua esposa estão nos ouvindo pela internet, através do aplicativo da Rádio ABC. Tá aí, a comprovação já tá funcionando, né? Ele diz que está gostando da maneira que o Dr. Américo está se expressando e explicando como devemos cuidar do nosso corpo. Tá, e o Ramos está gostando da sua explicação, Américo.
Muito bom.
Muito bem. Nós estamos ao vivo. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali do Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. As pessoas que ligam para a gente aqui, mandam mensagens, passam nossa página no Facebook, escrevem para a gente, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento na do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E o ganhador da semana passada foi o Haroldo Martins, lá do bairro de Itaquera. Haroldo, parabéns, você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, nas quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Muito bem, são 8h47, e eu quero aqui convidar vocês agora para a gente falar um pouquinho dos acontecimentos da semana. Temos algum acontecimento dessa semana aqui que a gente pode analisar aí, alguma coisa marcante, ou dos últimos dias, né, das últimas semanas, marcante para a gente analisar aqui à luz da doutrina espírita? Hélio, tem alguma coisa, Hélio?
Eu queria ainda voltar, né, naquele assunto daquele... Aquele pessoal que está à deriva no mar, né?
Está complicado aquilo,
buscando, né? Buscando uma nova pátria, buscando um novo lugar para viver. É.
Os refugiados, os refugiados do continente africano que estão migrando para a Europa.
Para a Europa, né? E aquele fato que ocorreu também... Né?
Aliás, ontem, né, só um parênteses, ontem foi descoberto um navio e no porão dele tinham mais de 40 cadáveres, que morreram asfixiados. Olha aqui.
Foi um caminhão, né? O do caminhão também. O do caminhão, então, foi de uma crueldade muito grande, né? O do navio foi uma contingência da irresponsabilidade de quem entrou porque quis lá. Mas no caminhão, acho que nem entraram porque quiseram, não. Acho que alguém colocou eles lá dentro, né? Então, nós estamos vendo aí todo o processo dessa processo kármico desse momento,
dessa
situação, aonde toda a evolução, né, tecnológica que o planeta dispõe, a riqueza que o planeta dispõe, está na mão de alguns e que não é capaz de resolver essas questões, né? Aí é o grande desafio, né? O desafio da humanidade, e nós convivemos todos no mesmo lugar. E tendo pessoas assim com tantas dificuldades, porque aí tem mulheres, crianças e tudo que a gente possa imaginar, quer dizer que é um outro tipo de doença, não é, Américo?
É um aprendizado para o espírito, né, Américo?
É um aprendizado para todos, né? Mas o afloramento disso tudo tem a ver com o momento que o planeta passa, né? Uhum. Então, esses espíritos que estão vivendo essas situações e desencarnando agora, de certa forma eles estão fazendo um resgate, entre aspas, né? Mas os que estão promovendo isso é que na realidade são os grandes necessitados, porque eles vão arcar com isso, quer queira, quer não, né? Então, mas isso mostra a nossa omissão, a omissão de todo mundo. O povo africano, por exemplo, lá é um lugar bem de resgate mesmo, até pela própria localização ali do Equador, né? Mas o que se faz em campos de refugiado hoje é mais cruel do que o Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra, porque pelo menos ele matava logo os judeus. Eles estão morrendo à míngua, morrendo
sacrificados, né?
Uma morte lenta, uma morte horrível, uma morte cruel, e a maioria da população do mundo finge que não é com eles, não quero ver, não quero ouvir, né? Então a nossa omissão também vai ter um custo.
Um aprendizado muito grande para o espírito, né? Mas essa semana teve também, nas últimas semanas aí, teve uma publicação muito interessante, uma publicação que saiu lá no site uol.com.br, né? E o título era assim: rir diminui a dor de dente? Era uma pergunta, né? TPM dá mau hálito, né? E tava lá: veja mitos e verdades sobre essas coisas curiosas aí, né? E aí tem um estudo da Universidade de Oxford, né, que mostrou que os indivíduos foram capazes de suportar até 10% mais dor após assistirem vídeos engraçados. E aí eu pergunto: que relação que existe entre o nosso humor com a saúde do corpo e do espírito? O humor mexe na saúde, Américo?
Ah, mas claro, né? Agora tem dá pra fazer uma brincadeira. Lógico. Também, né? Eu quero ver você conseguir dar risada com dor de dente.
Com dor de dente.
Então, já, se o sujeito conseguir, vai diminuir, sim. Por quê, né? Porque onde você põe o foco é onde as coisas acontecem. É como se a nossa vida fosse um palco, né? O foco da consciência é que faz os acontecimentos. Entrando nesse assunto, por que a gente sente mais dores e tem mais chiliques e mais problemas sempre à noite? É simples, durante o dia você tem múltiplos focos. Então, um foco aqui, um foco ali, tudo você não dá, não aumenta, não dá aquela dimensão. Agora, quando chega a noite, você reduz os seus focos, né? E aí, se você tem uma dor, você presta atenção nela. Então, uma dor de 5 centímetros vai virar uma dor de 5 metros. Por quê? Porque você está alimentando esse processo. Até dá para pegar um gancho para as pessoas criarem um pouquinho de juízo, né? Nós somos tão malucos que a gente... tipo assim, outro dia eu ouvi de uma pessoa lá, um colega de trabalho, que ele gasta R$2.100 por mês para pagar o seguro-saúde dele, né? Então é assim, se você...
R$2.100 mensais para pagar o plano de saúde dele,
individual. Isso, aí, vamos dizer, tipo assim, se você está fazendo esse investimento para poder ficar doente...
É investimento,
né?
Mesmo.
É, investimento, você vai querer usufruir. Aí você faz um monte de exames e você procura pelo em ovo e acha. tá? Então, às vezes, o sujeito iria viver 500 anos se ele não soubesse que ele nasceu com cistozinho no rim ou no fígado. Aí, se ele tem uma dor de cabeça, se ele espirrou, é o cisto. Aí ele vai colocando aquele foco, e ele vai construindo uma doença. Então, a doença também tem muito de construção mental. Uhum. Então, essa história do riso aí é real, né? Mas é uma situação que nem precisaria se investir tanto dinheiro tudo para você
pesquisa.
Saber.
É, mas é uma pesquisa, científica, né? Ela tem dados empíricos, né? É importante para se comprovar, né? Fazer a comprovação. O Kardec falava, né? A comprovação, a ciência e a religião precisam caminhar juntas, né?
Eu queria aproveitar bem esse momento do programa. Eu vou ler aqui um trecho do livro Pensamento e Vida e pedir para o Américo comentar. Para o Américo comentar para a gente, porque, viu, Turibe, muitas vezes as pessoas não sabem como é que vai espiritual, é doença espiritual, mas fica imaginando como é que o espírito provoca a doença em alguém, né? Um espírito desencarnado.
Será que ele tem esse poder, né?
Que não tem mão, não tem pé, né? Não tem nada. Ele está desencarnado, como é que ele provoca? Então, ele diz aqui, eu vou ler aqui, eu queria que o Américo comentasse. Ele fala assim que toda emoção violenta sobre o semelhante é semelhante a martelada sobre uma engrenagem, né? Sabe hoje a medicina, Vitor Ibro, como é interessante isso daqui, porque depois você vai precisar entrar nesse assunto. Ó. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre porta a temíveis calamidades orgânicas e desajustamentos gastrointestinais repetidos, acabam arruinando o processo da nutrição que interessa ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde as mais leves irritação da membrana gástrica até a loucura da abordagem complexa.
Mexendo o corpo todo.
É coisa de secar a boca, a pessoa fala ficar com a boca seca quando fica nervoso assim?
Não, a boca seca é mais quando envolve medo. Então, cada emoção ela tem uma ação sobre o sistema nervoso parasimpático. O medo em si, por exemplo, só o medo, ele faz secar a boca, né? Se for ansiedade misturada com medo, você pode ter uma hipersalivação, que é chamada salivorreia. Agora, eu vou pegar um gancho interessante para um alerta, né? Que as coisas vão começar a ficar, na realidade, muito difíceis para a maioria. Então, o ato de se alimentar, entra aí, né? O ato de se alimentar é um dos recursos pedagógicos mais importantes de evolução espiritual, né? E por quê? Você come todo dia, várias vezes por dia. Então, nada é bom para todo mundo, nem ruim para todo mundo. A dieta ideal eu chamo de a dieta do apóstolo Paulo. O Paulo é um sujeito muito inteligente, né? Os judeus, com aquela chatice de carne de porco deles, né? Mandaram uma cartinha para ele, que podia comer, o que não podia. E o Paulo foi incisivo. Tudo te é permitido, nem tudo te convém. Vamos traduzir para comida. Você pode mastigar tudo que você quiser, desde que você só observar se é bom para o seu corpo ou não é bom para o seu corpo. Então, olha como isso podia ser trabalhado. Na amamentação, já a mãe podia observar que tem alimentos que ela come que não são bons para o corpo daquele bebê, né? Tinha que anotar. Depois, 70% das doenças infantis é erro de alimentação para aquela criança, né? Então, se... Não tem idade para começar, mas eu tenho 90 anos, né? Vamos dizer, por que eu vou começar agora a me preocupar com o que eu como, com o que eu não como? O espírito, vamos dizer, uma existência é uma após a outra, aula após aula. Não aprendeu agora, vai aprender na próxima. Então, nessa observação, nós desenvolvemos, primeiro, a inteligência. Você é obrigado a observar, esse alimento pode, esse não pode, essa mistura combina, esse horário, essa quantidade... Aí está desenvolvendo inteligência, que inteligência é uma coisa, informação é outra. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida são analfabetas. Não tiveram acesso à instrução, mas muito inteligente. Você desenvolve a paciência, porque é uma coisa sistemática, né? E principalmente uma qualidade que nós somos muito pobres e sem ela a nossa vida não funciona, que é a perseverança. Tá? Então a gente não quis fazer isso. Aí lá veio uma ajuda. Hoje todo mundo tem gastrite, não importa a idade, né? A nossa digestão está travada, paralisada por causa do estresse crônico. Ao invés da gente fazer esse trabalho, aí vai para droga, tipo omeprazol e outras coisas desse tipo, que ajuda o sujeito a morrer mais depressa. É como se tivesse alguém olhando lá de cima, vendo o desastre que se avizinha aí nos próximos 10 anos, né? Então vamos ajudar essa turma. Aí veio o diabetes, que é uma das doenças que mais tem aumentado. O diabetes pede a mesma coisa que a gastrite, só que com puxão de orelha maior. Ninguém morre de gastrite, mas o diabetes já mata. Mas você tem pessoas, né, que tomam insulina e comem doce. Tá? Opa, vamos ajudar essa turma. Então vem a esclerose múltipla agora em larga escala, mas não vai ser suficiente para corrigir o que vem aí, o que está chegando, né? Então agora nós entramos numa era fantástica de obrigar as pessoas a mudarem. E por quê? Porque os remédios não vão funcionar. Entramos na era das intolerâncias, né? Então as três principais agora: intolerância à lactose, intolerância ao glúten e intolerância à sacarose, o açúcar da cana, né? Os sintomas vão ser muito mais drásticos, mais parecidos com a turma da síndrome do colo irritável, né? Só que o problema deles era só no intestino grosso, inflamação, desconforto, gases, né? Mas agora as pessoas vão ser obrigadas. Por quê? Tem um assunto para se estender depois, né? Para evitar, a nossa dieta está tão baseada em carboidrato, 70% da dieta das pessoas é carboidrato, é uma armadilha cruel, porque vicia, é gostoso, é barato e é prático, né? Mas está deixando o sangue tão ácido que as pessoas vão começar a desencarnar aos montes de AVC. Não importa a idade. Eu estou atendendo uma garota de 11 anos, faz 3 meses, ela já teve 2 AVC. Né? Então, sendo obrigados a isso, né, vai evitar essa catástrofe que está chegando, né, que é o desencarne exatamente em função desses pequenos... Você parece coisa assim, bestinha, simplesinha, né, mas de uma importância fundamental. Então, encaixa com o que foi colocado. Dessa forma, é que na época em que eles colocaram, que vamos dizer que o Emmanuel colocou tudo para o Chico, não era o mundo que a gente vive hoje, então mudou bastante. Se ele fosse reescrever isso hoje, já entrariam aí uma série de outros detalhes.
Mas a boca seca começa.
Sim, claro.
É o medo e a boca seca vem do medo e o medo vem da preocupação, né? Uhum. Preocupação começa tudo, né?
Ok, 8h59, Clarissa, nós vamos para o nosso intervalo, mas como é que nós estamos nas redes sociais aí?
Olha, hoje a participação no Facebook está bem intensa, tem várias pessoas curtindo os comentários, as fotos. Então, mandar um abraço para Alexandre Cepires, Cláudio Palermo, Vera Pires, Miriam Rosenberg, Miriam Gomes Jardim, Márcia Macedo, a Gabi Orico, Denise Machado e a Flávia Sestari, que disse que hoje o programa realmente tem contribuído muito para a evolução espiritual dela e basta praticarmos todos os ensinamentos no nosso dia a dia. Então,
muito
abraço para todos os ouvintes.
Muito obrigado por todos aqueles que estão passando pela nossa página, ligando para cá, mandando mensagem para a gente. Aliás, o Guto Soledade mandando aqui mensagem para a gente, deixando um abraço para todo mundo. O Guto está em outra emissora.
O Guto, hein, Guto?
O Guto Soledade, um abração para
ele. Apareça por aqui, Guto.
Isso, vem para cá, passa uma hora aqui, Guto. E nós vamos deixar uma pergunta para o Américo responder depois do intervalo, né, Clarissa?
É uma pergunta da Nolita, né? Uma pessoa que se trata, da Nolita da Vila Formosa.
Que chegou para a gente agora há pouco.
Isso, aí. Isso. Uma pessoa que se trata e se cuida com os médicos e remédios e não tem mais tratamento, se recorre ao centro espírita, elas realmente se curam?
Você vai responder já, viu, Américo? Daqui a pouco. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC. Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais do 4055
3254-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Saúde e Espiritismo. Você liga para cá, participa, 4435-9020-997-666-555 para você fazer as suas mensagens também aqui nesse telefone, WhatsApp, e pode também fazer a sua pergunta. Então, 997-666-555 ou 4435-9020. Antes de dar sequência aqui, Valdir tem notícias para a gente, hein, Valdir, da área do segmento espírita?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. Orson Peter Carrara, do interior do estado de São Paulo, de uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, estará conosco aqui na região. Amanhã, dia 30, ele estará no Centro Espírita Anália Franco, Avenida São Paulo, 1205, na cidade de São Jorge, aqui em Santo André. Estará falando o tema Falando de Entendimento, Orson Peter Carrara. Mas na segunda-feira, dando início ao aniversário do Grupo Fraternal Espírita, Grupo de Assistência Filantrópica Joana de Ângeles, estará dando início à semana de comemoração dos seus 43 anos de vida, do Joana de Ângeles, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles. Ele estará dando início a essa série de palestras que haverá nessa semana em comemoração ao aniversário daquela casa. Orson Peter Carrara. O Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles fica à Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, aqui em Santo André também. E ele vai iniciar falando de entendimento. Esse será o início do ciclo de palestras no Joana de Ângeles. Então fica aí o convite para todos vocês, para que possam estar prestigiando esse amigo que está aqui entre nós na região do ABC.
Muito bem. Fernando?
Tem uma novidade aqui, Turíbio. A Dirce do Valparaíso, além de entrar em contato conosco, também fazendo um convite. Porque lá no Centro Espírita, Obreiros da Vida Eterna, Hoje, à tarde, às 14 horas, haverá um bingo, tá? O convite é 5 horas, tem direito a uma cartela e um cachorro quente. Ah, o convite é R$5, perdão, tá? R$5 o convite, dá direito a uma cartela e um cachorro quente lá na rua Atibaia 705. E, Turibe, tem uma outra coisa aqui que está acontecendo muito importante para o movimento jovem espírita da região. É o EMESA. O EMESA, para quem não sabe, é o Encontro de Mocidades Espíritas de Santo André. Já estamos no 14º evento. Vai acontecer amanhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O tema central, os desafios dos jovens espíritas. Vai acontecer lá na instituição beneficente Lar de Maria. Fica na rua Assis Brasil, 280, na Vila Scarpelli, viu, Turibe?
Muito bem, Valdir.
Nós temos também o aniversário de 70 anos de vida, olha, do Centro Espírita Redentor. É o mês de aniversário. Estará presente na segunda-feira, às 20 horas, Paula Zampi, para fazer uma palestra cantada. O Centro Espírita Redentor fica à rua Arthur de Queiroz, 872, aqui em Santo André. Olha que beleza, uma casa
espírita. Aliás, um abraço especial para os companheiros de lá, hein? Os companheiros. Aliás, a Angela Romão está para vir aqui com a gente, viu? Do Redentor. Tá, logo, ela vai estar aqui com a gente logo, logo.
Não é a semana que vem?
Não sei, ela está confirmando aí. Muito bem, 9:08 nós estamos aqui ao vivo. Quero lembrar também você que todos aqueles que iriam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Américo, nós estamos falando sobre saúde e espiritismo e você é o nosso convidado de hoje, Américo Canhoto, médico, espírita, palestrante da Seara Espírita. E você estava falando para a gente de umas páginas do Facebook para quem estiver interessado em acompanhar as suas ideias, os seus trabalhos. Quais são essas páginas, Américo?
Onde nós, eu jogo muitas perguntas, né? E as pessoas interagem, dá para aprender bastante uns com os outros. É no grupo Pensando com Américo Canhoto. É só, vamos dizer, a pessoa pedir para entrar e ela já entra. Então, a gente faz perguntas, vamos dizer, tipo hoje duas, né? Ansiedade é um dos disfarces da ganância? Então, a maneira que as pessoas têm de observar. A outra nessa linha, né? Porque a gente vai mudando muito as linhas, de vez em quando tem muita brincadeira, né? O perfeccionismo é um dos disfarces do orgulho, né? Então as pessoas, cada um tem uma... Mas o problema é que a maioria leva para o lado pessoal, né? Então no Pensando com Américo Canhoto, depois dá para a pessoa entrar no Américo Canhoto Comunidade, que são artigos mais extensos, mais profundos. Eu estou trabalhando ultimamente depressão, esquizofrenia, epilepsia e assim dentro dessa linha, e depois a minha página onde o pessoal vai lá e cola algumas coisas, tudo, então já é uma interação. Então são três páginas, mas o principal para as pessoas aprenderem e discutirem é exatamente no Pensando com Américo Canhoto.
A Clarissa coloca isso, vai, já colocou,
já,
né?
Já está lá, já.
Muito bem, aliás já tem foto do Américo hoje lá,
já,
né, Clarissa?
Já tem sim.
Muito bem. Américo, nós tínhamos deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que veio lá da Nolita, da Vila Formosa. Obrigado, Nolita, pela sua ajuda aqui do Semana Boa Nova. Ela diz assim, uma pessoa que se trata e se cuida com médicos e que quando não tem mais tratamento, né, se recorrer ao centro espírita, elas realmente se curam?
Em primeiro lugar, vamos dizer, a pessoa, vamos dizer, ninguém cuida da saúde com médicos, nem com remédios e nem nada disso, né? Vamos dizer, o cuidar da saúde seria evitar a doença, tá? Aí depois, no centro espírita, existe uma possibilidade de você tratar também influências espirituais, e a espiritualidade nos ajuda bastante, mas eu não queria estar no lugar deles, não, sabe por quê? Uhum. Porque nós somos seres conflitantes, então o nosso consciente quer a cura porque a doença é chata, mas o subconsciente tem medo da cura, de perder todas as regalias que a doença traz. Então você não se cura muitas vezes nem no centro espírita, por quê? Uma parte de você quer ser curada e a outra não. Então imagina a espiritualidade falando, será que eu intervenho para ajudar na cura, ou será que eu espero que a pessoa está querendo ficar nessa situação, né? Então existe a possibilidade, a cura, né, definitiva sempre vem no indivíduo. Até olha a frase que Jesus sempre colocava quando ele ia atuar, né? Você quer ser curado? Ele não falava, eu vou te curar. Você quer ser curado, né? Aliás, não errado, você quer se curar? porque as pessoas querem ser curadas, elas não querem se curar. Então, atitude passiva de querer emagrecer, aliás, de querer ser emagrecido, de querer ser curado, não leva a lugar nenhum. Atitude ativa, sim, né? Então, existe a possibilidade, eu já vi coisas extraordinárias, né, de ação da espiritualidade nas pessoas. Existe essa possibilidade, mas não é mágico. E tem outro detalhe, eu sempre militei nessa área, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, que maravilha, eu me curei dessa doença nesse centro espírita. Eu já aviso a pessoa, começa a pagar logo isso, porque você se endividou, né? E como que você vai pagar? Deus nos deu o próximo, né, para que a gente consiga o equilíbrio. Então é a prática do bem, a prática da caridade que vai fazer esse resgate do empréstimo que você recebeu no centro espírita, porque não existe mágica nem milagre. Muito
bom. Chegando por aqui nosso companheiro Mário Bardella. Bom dia, Marinho.
Bom dia, querido. E eu aqui atento, né, e já sentindo as provocações aqui do Américo, uhum. Vou contestar não, quero aprender com ele uma coisinha. Américo, esse embate que volta e meia nós ouvimos e concordamos, por sinal, entre o consciente e o inconsciente, aquela partezinha da nossa que quer e aquela outra parte que não quer, né? Como é que a gente vence esse dilema? Já tem aí uma dica que é a vontade que faz, não há dúvida, né? Mas aqueles de nós, né, e eu talvez me inclua nisso, que não temos ainda aquela força de vontade, né? Como é que a gente pode ser ajudado nesse sentido? Como é que eu posso ser ajudado a ter mais vontade?
Normalmente a dor ajuda bastante, né? E agora nós vamos ser ajudados porque todos os recursos externos vão deixar de funcionar, tá? Então até as nossas recaídas, né, elas vão ficar muito mais próximas. Então, um exemplo para ilustrar, eu tenho recebido no consultório pacientes com graves crises de alergia ao antialérgico que sempre tomou. Então ele tem lá uma crise de rinite, toma o remédio que tomou a vida inteira e vai parar na UTI. Agora acabou a brincadeira, né? Então nós andamos muito anestesiados com coisinhas bonitinhas e tudo, então agora é hora de colocar o dedo na ferida. Agora é ou muda, outra brincadeira, né? Ah, eu queria tanto fazer uma atividade física, mas eu ando muito cansado, eu estou sem tempo, tenho que fazer isso, aquilo. A vida está falando assim, ó, então morre logo, desocupa o lugar, depois você vê o que você faz, né? Então o momento agora é mudar, né? Mas sem angústia, o grande desafio para a humanidade agora é autoconhecimento. Então, vamos dizer, para a gente se conhecer, faltam alguns dias. Nossa, mas esse processo está tão no fim. Não. Quantos dias tem 500 anos, 200, 350, dá para contar em dias, né? Então, saber o que mudar, o diagnóstico da situação espiritual é urgente. A mudança, nós temos uma eternidade pela frente. Nenhum de nós vai ser nenhum avatar, nenhuma grande coisa nas próximas centenas de anos, né? Nas próximas encarnações. É um processo gradativo. É claro que tem alguns espíritos que têm uma força da vontade muito mais desenvolvida. Então, é basicamente isso. Atenção no dia a dia, o tempo todo está sendo mostrado, olha, muda isso, corrija aquilo, faz isso, faz aquilo. Então é o ensinamento que a escolha que a gente fez foi de progredir pelo sofrimento e ele vai vir agora com a corda toda.
9:15, nós estamos aqui ao vivo pela ABC e esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vou começar aqui com o Fernando. Fernando, por que razão a saúde dos filhos é normalmente de enorme preocupação para os pais?
Porque tem realmente o que? A preservação, a preocupação com o bem-estar daquele ser que tanto ama.
Marinho, o que significa levar uma vida saudável?
Pergunta ampla, né?
Mas é jogo rápido, é jogo rápido.
Vida saudável, eu acho que é a vida que está em sintonia com a harmonia, está em sintonia com os estímulos de Deus, com a lei de amor, não é? Agora, se você perguntar o que precisa fazer para isso, deixa para o Américo responder.
Valdir, os espíritos, quando estão no plano espiritual, também são sujeitos a doenças?
Ah, sim, depende do que eles, o pensamento que eles levarem da vida encarnada. Levou coisa ruim, vai ter doença lá também.
Clarissa, é verdade que existem hospitais no plano espiritual? Para que eles servem?
Existem sim. Eles servem para dar o suporte à criatura, para que ela se recupere, né, e para que ela se restabeleça, tanto a sua saúde espiritual, né?
Américo, de que maneira a prática do Evangelho no Lar pode ajudar a nossa saúde?
O Evangelho no Lar, na verdade, ele faz uma limpeza energética do local. Ele seleciona a entrada de desencarnados, que quando... Tem muitas casas que é a casa da Maria Joana, né? Entra e sai quem quer de desencarnado. Uhum. As pessoas se preocupam demais com malfeitores encarnados e esquecem dos desencarnados. Então o Evangelho no Lar é um santo remédio para um monte de coisa.
Hélio, doenças não adequadamente tratadas em uma encarnação podem surgir novamente quando de uma nova vida material do espírito?
Se marcar no perispírito, sim.
Fica, né? Fica. Fernando, o tratamento espiritual dispensa o tratamento médico?
Nunca.
Marinho, por que Deus permite que tenhamos problemas de saúde?
Exatamente em cima da resposta que o Américo nos deu há pouco, não é? Para que nós consigamos vencer aquele dilema entre a parte do nosso eu que quer mudar e a parte que não quer mudar. Então, de repente, chega a dor para forçar a situação.
Clarissa, dá uma dica aí para quem está nesse momento passando por questões relativas à saúde.
Acho que primeiro, né, que é difícil, mas não se revoltar, não achar que é uma punição e um castigo, e pensar que é um momento para que seja uma reflexão do que é necessário mudar, do que é necessário mudar de comportamento, de sentimento, aproveitar como uma oportunidade de reflexão, né, e saber que a gente sempre tem um auxílio da espiritualidade e ter fé e coragem, né?
Américo, sentimentos como ódio, ciúme e angústia podem gerar doenças no corpo físico?
Não só podem, como é um dos principais focos de doença que nós temos, exatamente isso, né? Uhum. Então, cada problema de personalidade, entre aspas, tem um órgão-alvo. Inveja dá uma doença, intolerância a outro, orgulho a outro, até rapidinho, né? Hoje está na moda o colesterol alto, né? O colesterol só vai abaixar com reforma íntima. Em que sentido? Assim, você, pessoas perfeccionistas, mandonas, autoritárias, o colesterol delas vai lá para as alturas, né? Uhum. E por quê? Porque um estresse lagartixa ela transforma num crocodilo. Então, 80% do colesterol quem produz é o fígado, só 20% vem de fora. Então, eu vejo que a reforma íntima, na realidade, já está mostrando na prática que é o caminho um dos caminhos da cura.
Hélio, o estresse, como é que isso afeta a nossa saúde física e mental, hein, Hélio?
Impõe ao corpo uma atividade acima do que ele necessita, né? Então ele fica uma preocupação, né? Uma tensão, e isso aí desgasta.
Fernando, enfermidades do corpo físico, quando elas estão relacionadas com sentimentos nocivos, né? Os medicamentos auxiliam de alguma maneira? Por exemplo, tomar os antidepressivos tal pode ajudar?
Doutor Américo colocou interessante isso aqui no intervalo, que o remédio remedia, não cura. Quem cura realmente é a nossa mente salutar.
Marinho, a mudança do nosso comportamento pode ajudar na nossa cura?
É a única maneira de a gente alcançar a cura definitiva, né? E eu vou me permitir fazer,
claro,
uma brincadeira, um lancezinho de humor aqui. Um grande amigo nosso, João Nunes Maia, né? Ele brincava que remédio não cura, ele remedeia, né? Então ele falou, aquele que cura deve chamar curédico, não é remédio.
O Américo usou essa expressão hoje. Clarissa, as enfermidades desaparecem quando a gente morre? Por exemplo, uma pessoa cega volta a enxergar no plano espiritual ou continua sem a visão?
Como muitas vezes as doenças estão no perispírito, né? Que é aquela matéria menos densa que o corpo físico, elas continuam, né? Então existem sim um reflexo ainda da doença no corpo espiritual da pessoa, né? Então muitas vezes tem casos de espíritos que continuam com os reflexos e com os sintomas da doença, né? E recebem um amparo com o tempo para que isso possa...
Américo, como é que funcionam as cirurgias espirituais?
Elas são de vários tipos, né? Então, você tem algumas cirurgias espirituais que têm a necessidade mais de mostrar para as pessoas, então elas são quase no corpo físico, elas são no duplo etéreo, então o pessoal corta, a pessoa sente realmente como se ela tivesse passado por uma cirurgia física. outros grupos espirituais atuam diretamente no perispírito e a pessoa não sente nada. Por isso que às vezes é perigoso em alguns lugares. O sujeito vai num local, aí ele vai lá e faz uma cirurgia da coluna, né, que é uma cirurgia que ocorreu no perispírito, uma cirurgia importante, ele não é avisado, aí no outro dia ele vai lá e pega peso, alguma coisa assim, vai influenciar sim, né? E algumas outras equipes já trabalham mais na parte essencialmente eletrônica, né? Uhum. Então são ações de vários tipos e com níveis de profundidade diferente, dependendo da necessidade de mostrar ou não. As cirurgias de efeito mais físico, né, elas tendem a desaparecer futuramente e nós vamos ficar mais com a parte realmente mais eletrônica, vamos dizer assim. Só um adendo, né? Então tem muita gente que passou a existência inteira sem enxergar, com a cegueira, e chegando no plano espiritual, em pouco tempo você volta a enxergar. Por quê? Porque é só desmanchar aquela ideia que ela tinha de que ela não conseguia enxergar, né? Então ela volta a enxergar. Uns sim e outros não.
9h22, Américo, tá agora. Clarissa, nós temos notícias aí do Facebook.
Algumas pessoas que passaram: a Vilma Visibelli, Juliana dos Santos, Maria Olívia Canisseri e Vera Pires.
Dá um abração para elas e por ter estar nos ajudando aqui a fazer o Semana Boa Nova. Américo, está chegando uma pergunta aqui da Ana do Jardim Alvorada. Ela faz duas perguntas, né? E a gente vai dividir em duas aqui porque são muito interessantes. A primeira diz assim: ó, as pessoas negativas têm possibilidade maiores de adoecer?
É claro. Você não há dúvida, né? Porque a doença, vamos dizer que é um aspecto negativo, e a saúde é um aspecto positivo.
Aí,
então, sim.
Vem o complemento. E os animais de estimação e os vegetais atraem para si esses males?
Excelente ajuda de autoconhecimento para a reforma íntima é você estudar o comportamento do seu animal doméstico. Ele é a sua cara, ele espelha, ele faz como uma criança pequena, ele pega alguém da família e copia. Então, os animais, eles copiam na realidade, eles têm essa capacidade por um subconsciente muito ativo, eles copiam na realidade aquilo que está naquele ambiente, sim. Então, vamos dizer, todo ser vivo vai sofrer influência exatamente da energia que está sendo gerada naquele ambiente pelas pessoas que ali habitam.
Ok. Marinho?
Então, eu queria voltar um pouquinho à primeira pergunta da nossa ouvinte, em que ela,
as pessoas negativas,
se
elas têm mais chance de se adoecer.
Essa pergunta da nossa ouvinte e a resposta do Américo nos fez aqui lembrar de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito que é médico, conhecido como o médico dos pobres, né? Que, aliás, no dia de hoje é o seu dia.
É, exatamente.
Dia 29 de agosto é o dia do Dr. Bezerra de Menezes, e talvez a gente até possa homenageá-lo aqui na rádio com a lembrança desse trecho de uma mensagem que ele, algum tempo atrás, lá no nosso centro, transmitiu através do médium Alaor Borges, lá de Uberaba, né? Exatamente falando desta época da humanidade em que a negatividade, a desesperança, essas coisas todas estão presentes, né? Ele pedia muita vigilância para nós nesse sentido, porque ele dizia que esses pensamentos negativos, eles não só nos afetam no campo da saúde, como foi bem respondido aqui, como eles também alimentam, na dimensão espiritual, alimentam os miasmas, alimentam os novos vírus, que fala, muitas doenças novas aparecem exatamente pelo estímulo dessa negatividade lá no plano espiritual. Quer dizer, então, que é muito mais ampla essa questão da negatividade. Não é só a debilitar o organismo ou enfraquecer as defesas do organismo físico, como também fortalecer aqueles outros invasores que nos trazem as doenças.
Perfeito. Hélio?
Então, falando do Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele dizia, o Dr. Bezerra, uma das maiores mensagens que ele nos deixou, ele dizia assim, que ninguém humilha um humilde, né? Essa era uma expressão do Bezerra. Ninguém humilha um humilde. Então, que a humildade seria e é, né? A grande virtude a ser conquistada imediatamente, o mais rápido possível. Então, porque até agora, recuperando aqui no livro Pensamento e Vida, fala que cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinhos magnéticos e adubá-lo no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, ou seja, o corpo físico, estragando o centro da nossa vida.
profunda e arrasando consequentemente sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a Divina Providência nos concede entre homens com vista ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Então, Dr. Bezerra recomendava, ok, ninguém humilha o humilde, então busque, vamos conquistar a humildade, que assim nós não vamos melindrar menos e adoecer menos, né?
Olha, eu queria só lembrar que o Marinho lembrou, Dr. Bezerra de Menezes, né? No dia de hoje era comemorado o data do nascimento dele, né? Lá no Ceará, 1831. E a gente sabe que ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe de médicos do plano espiritual. Então, em nome aqui da equipe de São Miguel da Boa Nova, quero transmitir a ele e a essa equipe que estão sempre atuando os nossos sinceros agradecimentos, né, pelo trabalho que eles se dedicam às pessoas encarnadas, pelos trabalhos que eles fazem com as pessoas, né? É um agradecimento sincero da equipe de São Miguel da Boa Nova, não é, Marinho? Porque merece aí, Dr. Bezerra de Menezes e essa equipe maravilhosa, pelo trabalho que desenvolve, pela ajuda que dão para os médicos, para os assistidos, e levando conforto para as pessoas. Isso é maravilhoso, né? Ok? Então está aí registrado o nosso carinho para eles, e eles vão receber lá no plano espiritual, né? Se é que não estão recebendo já por aqui mesmo, né?
E nós sabemos que eles nos ajudam bastante na nossa tarefa aqui.
E sem contar, Toribio, sem querermos nos estender de uma maneira imprópria aqui, mas fazendo a referência e a homenagem justa, né? Nós também não podemos esquecer de que o Dr. Bezerra, como um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira, dedicou-se a organizar e a congregar todos os espíritas. E o interessante é que até hoje, na espiritualidade, ele transmite mensagens de união, de aceitação, de que os espíritas todos, principalmente os dirigentes espíritas, procurem se dedicar para o progresso da humanidade, esquecendo de si mesmo muitas vezes, esquecendo muitas vezes as coisas do mundo, né? Quer dizer, com muita frequência ele traz mensagem nesse sentido, pedindo que nós não percamos nunca o rumo desinteressado na construção de um mundo melhor.
E ele que unificou o espiritismo depois da morte do Kardec, né? E trazendo claramente aqui no Brasil, trazendo aquela, o sentido de criar um órgão central, né, para congregar as casas espíritas, daí a origem da denominação Centro Espírita, né? Américo.
Eu tenho assim algo muito interessante de admiração por ele. O trabalho, tudo que ele faz, a gente só tem que agradecer mesmo, mas ele foi um dos raros espíritos que eu conheço, assim, de literatura e tudo, que topou a proposta que Jesus fez ao moço rico. Uhum. É. Então ele tinha muita coisa da parte material e tudo, né? E ele abriu mão de tudo aquilo, né, para se dedicar exatamente à caridade. E nós usamos o álibi de minha família, meus filhos. Ele tinha 6 filhos, se não me engano, né, que queriam os brinquedos da época, as roupas da época, as coisas da moda,
e
né?
Não tinha dinheiro para
E simplesmente ele abriu mão de tudo. Então é um dos raros que eu me lembro, né, na realidade, que Perfeito. Aceitou a proposta que Jesus fez ao moço rico.
E não é e por um acaso o tema de hoje foi saúde e espiritismo. Não é? Isso não foi planejado, foi um tema que estava programado já há algum tempo, né?
Talvez então, pela falta de planejamento nosso aqui dos encarnados, mas como a gente recebe influência, certamente o plano espiritual falou assim, não, a gente vai falar desse assunto.
Nós vamos dedicar esse programa de hoje a ele, com certeza, e a equipe dele. 9h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Juan Carlos vai fazer as inserções comerciais, mas antes a Rosalva do Parque São Vicente ligou para cá e disse que o programa está muito bom. Obrigado, Rosalva, e que o que está sendo abordada está sendo de muita valia para a vida dela. E ela também quer saber, Américo, se você é filho do Dr. Osés de Castro Neves.
Não, eu sou filho do senhor Joaquim Canhoto, né? Um humilde servidor da vida.
Tá aí. É o Homero, né?
O filho do Osés é o Homero,
o
né?
O querido companheiro Homero, lá do Lar Bom Repouso, de São Caetano Araújo, um abraço.
Já esteve aqui, já esteve entre nós.
Muito bem. Américo, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno, uma pergunta que chegou do Adalberto lá de Guaianazes, um abração para ele, diz assim, ó, nós estamos sempre reencarnando, por que o corpo físico não está curado? Quando não precisarmos mais reencarnar, é porque o corpo físico e a alma estão curados das enfermidades aqui da Terra? Você vai responder já, daqui a pouco, no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que é muito rápido. Nós vamos voltar já.
ABC!
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Rádio ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC. Quero lembrar você que, que nós estamos agora aqui com o Dr. Américo Canhoto falando sobre saúde e espiritismo. E no programa de sábado que vem, vamos falar sobre educação para a continuidade da vida. Olha que tema, hein? Educação para a continuidade da vida. E todos aqueles que ligam para a gente concorrem como um brinde ao Livro Espírita. E aí, o ganhador da semana passada foi o Haroldo Martins, lá de Itaquera. Parabéns, Haroldo! Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, às 10h às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Nós estamos, Américo, antes da gente dar continuidade aqui, tinha deixado uma pergunta para você. Nós estamos na linha aqui com o companheiro Paulo Lucarini, e ele vai conversar com a gente aqui um pouquinho sobre esse tema de hoje. Paulo, você está na linha aí, Paulo Lucarini? Estão tentando conectar lá, estão tentando. Alô, Paulo? Paulo Lucarini? Alô, Paulo?
Oi, Turíbio.
Está nos ouvindo?
Estou te escutando pelo rádio e pelo celular.
Então vou pedir para você abaixar o seu radinho aí, porque senão vai dar microfonia, por favor.
Vê se melhora assim.
Melhorou, ótimo. Obrigado. Paulo, então um abraço para você antes de mais nada. Obrigado por você estar ligando para a gente aqui e dar a sua contribuição, um grande contribuidor aqui do Semeando Boa Nova e trabalhador lá do Semeador também. Paulo, o que você tem para falar para a gente sobre as questões da saúde e ligadas ao espiritismo?
Olha, Turíbio, primeiro acho que vou agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, porque o programa está muito gostoso, e até parabenizar o Dr. Américo, porque numa abordagem que ele estava fazendo agora há pouco, sobre a influência de estresse, toda esta loucura que a gente vive do dia a dia, nos impactos da saúde, queira ou não queira, já me calou fundo, né? Me fez pensar bastante coisa.
Uhum.
A saúde da gente é uma coisa que a gente às vezes esquece. A gente procura preservar ou se atentar muito para filho, para as pessoas que estão do lado, e a gente esquece um pouco da gente. E também, como o abordado aí até pelo Marinho, a importância dessa saúde, não só, ou das preocupações, não só na saúde física, mas na nossa vida espiritual.
Uhum.
Na preservação da nossa saúde espiritual, para que a gente possa estar bem, permitindo até um adicional de preocupação nos outros, né? Mas a gente tem que se preservar, a gente tem que cuidar da gente, fazer uma reflexão, uma reforma íntima. E o trabalho espírita, eu acho que sempre é uma bela opção. As casas espíritas nos dão muita opção para fazer essa reforma íntima.
Uhum. Muito bem. Paulo, olha, as suas colocações são muito úteis aqui, e para finalizar, eu queria só que você contasse para a gente o que você pensa dos tratamentos que são realizados nas casas espíritas para efeitos de saúde.
Os tratamentos, cada casa trabalha às vezes algumas frentes de tratamento, mas acho que o maior tratamento que tem, que diz o Evangelho, é o tratamento da alma pela própria Evangelho de Cristo.
Perfeito.
Os demais tratamentos são todos úteis, impactam tanto no espírito como na nossa matéria, mas aquilo que vai nos dar realmente o alimento, a vivacidade, a evolução, é o Evangelho de Cristo. Eu acho que esse é o maior tratamento que as casas espíritas nos ofertam, é poder estudar, poder repensar e pôr em prática todas essas benesses do Evangelho.
Muito bem. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando Boa Nova e está sempre com a gente aqui, né? Um abração para você.
Um grande abraço para vocês, um bom dia e fiquem com Deus.
Um abraço, obrigado pela sua participação. 9 horas e 40 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, Paulo Lucarini falando com a gente aqui ao vivo. O programa aqui está em tempo real, né? A Clarissa está lá postando mensagens, dando dicas e colocando drops do programa lá no Semeando Boa Nova, lá na página, nossa página no Facebook, /Semeando Boa Nova. Entra lá, dá uma passadinha por lá e curte a nossa página lá. Aliás, falar em página no Facebook, o Dr. Américo, que está com a gente aqui hoje, ele deixou aí o endereço que já está postado também na nossa página para você, se você não pegar agora. Mas se você quiser, anota aí a página dele no Facebook. Você entra no Facebook, www.facebook.com, né, /groups, G-R-O-U-P-S, groups, /Mineia. Você vai encontrar lá o grupo do Dr. Américo Canhoto falando sobre assuntos da saúde, né, Américo? Dando uma geral para você. Muito bem. Américo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era a pergunta que chegou do Adalberto lá de Guanares. Um abração para ele, sempre nos ajudando a construir o Semeando Boa Nova. Ele diz assim: nós estamos sempre reencarnando. Por que que o corpo físico não está curado? E quando não precisarmos mais reencarnar, é porque o corpo já está livre das enfermidades aqui da Terra?
É, de certa forma sim, de certa forma não. É muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: muitas pessoas encaram o desencarne de uma maneira inadequada, como se zerasse tudo, né? Desencarnou, pronto, não. É, o desencarne, como eu brinco, não faz nascer cabelo, não emagrece, não engorda, não cura doenças, né? Não traz conhecimento para a maioria de nós, porque nós não temos ainda um raciocínio contínuo adequado. Eu faço um desafio para a maioria das pessoas que estão até ouvindo: se alguém consegue manter um pensamento único por mais de 10 segundos sem que venha um outro penetra. Então, se nós tivéssemos uma capacidade de domínio mental suficiente, chegando no plano espiritual, a gente se livraria da maioria das doenças. Mas nós não temos, né? Então, do jeito que é aqui, vai continuar lá. Mas agora está interessante. Um tempo acelerado está fazendo com que as nossas recaídas sejam mais próximas. Então, tipo assim, nossa, por que que a minha asma voltou agora depois de 40 anos? Maravilha, com ela você pode mudar, desenvolver paciência, tolerância, aceitação, porque senão ela ia retornar lá no plano espiritual. Eu acho que é melhor ficar asmático aqui do que ficar asmático lá, porque lá tudo é muito mais intenso, né? Então, a partir do momento que haja a transformação do espírito, né, assim, de que nós nos enquadremos na prática do bem, em cumprir as leis da vida, o nosso corpo físico sim vai responder à altura. Não demora para a gente viver 300 anos e desencarnar na hora que você programar.
Muito bem. Marinho?
Eu só queria aqui dar um destaque, que esta resposta e essa questão da continuidade, né, da vida, é o tema do próximo programa.
É, pois é.
E nós vamos estar falando sobre
educação para a continuidade da vida.
Então, é isso aí. Nós vamos dar a continuidade.
Perfeito. E por falar em vida, o Davi Orico está ligando para a gente aqui. Um abração para o Davi. O Davi está lá em Sorocaba, né? Está ligando em Itu. Em Itu, é pertinho, né, de Sorocaba, né? O Davi está lá, ele e a Gabriela estão nos ouvindo pela internet. Fala, Hélio.
Discutir por causa de 15 quilômetros, né?
Não é, por causa de 15 quilômetros. E o Davi está ligando lá. Essa foi boa. O Davi, lá, ele e a Gabriela nos ouvindo pela internet. Um abração para eles. E eles estão grávidos, né? Eles serão papais, né? Então vai nascer aí o filhinho deles. E eles querem saber o seguinte, Américo: se a saúde do bebê já está definida e se está relacionada com o perispírito.
E é interessante só fazer um adendo aqui, que estão agora no médico escutando pelo celular realmente o programa e tal.
Ah, eles estão no app, estão ouvindo a gente pelo aplicativo. Tá perfeito, tá legal. Estão na sala de espera do médico. Ah, um abração para eles. Põe o volume mais alto aí, viu, Davi? Assim todo mundo escuta a resposta. Américo, e aí? A saúde do bebê deles já está definida? Está relacionada com o perispírito?
Não, nunca nada está definido. Então, vamos dizer, esse bebê, ele traz agora um esboço das suas tendências de adoecer, de comportamento, já tem uma personalidade que já agora, durante a gravidez, vai dar para a mãe, sei lá, um pouquinho atenta que ela fica, ela já consegue identificar características do espírito que está chegando. É. Inclusive, quando a gente começar a estudar o espírito, para educá-lo, tudo se modifica. Então, tem o que esse espírito está trazendo de próprio, tem as influências que esse espírito vai receber agora da educação familiar, da parte familiar, é que vai determinar. Até eu dou, estão numa fase interessante, eu tenho dois livros que podem ser muito úteis para eles. A reforma íntima começa antes do berço. Tá, que é esse estudo que você pode fazer das características do espírito, que dá para evitar problemas gravíssimos ao longo da vida, porque até os 6 anos podemos modificar 80% a 90% do que foi trazido, né? Depois é igual para todo mundo, erros e acertos, sofrimento. Então, a reforma íntima começa antes do berço. Depois um outro importantíssimo.
Como é que é o nome do livro?
A reforma íntima começa antes do berço.
A Clarissa está colocando isso lá na internet.
É da IBM. E depois um outro, não ensine a criança a adoecer. Se a gente colocar o que está em prática naquele livro, colocar em prática de maneira muito simples, em 30 anos nós reduzimos 50% dos doentes do país. Era só você tentar tratar a criança doente como se ela não tivesse nada, não desse tanto ganho porque ela adoeceu, e depois na criança maior você tem que cobrar dela a doença. Uhum. se adoeceu porque estava com inveja, intolerante, abusou disso, abusou daquilo, né? Então, é só não premiar a doença que nós temos uma resolução muito grande.
Muito bem. 9h46, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Américo, você falou agora há pouco aqui a respeito da cirurgia espiritual, respondendo uma resposta do Jogo Rápido. E a ouvinte Sônia ligou pra gente aqui, ela não entendeu direito a questão. Obrigado, viu, Sônia, por você ter ligado pra gente aqui. Ela não entendeu direito, pediu para explicar melhor a relação da cirurgia espiritual com a parte eletrônica que você citou. Você fez alguma relação entre essas duas coisas?
Ah, tá. Eletrônica, vamos dizer, para quem está no plano espiritual, está mais ligada à física quântica. Então, na realidade, mesmo o nosso corpo físico é basicamente um corpo eletrônico, né? Só que está, vamos dizer, tudo mais condensado. Então, não é a eletrônica que nós utilizamos aqui, nem no centro espírita alguém vai ficar com aparelho eletrônico. Uhum. Agora, uma dica e um aviso para todo mundo, né? Nós vamos ter uma infinidade de doenças agora por causa do abuso da parte eletrônica. Não tenham nenhum aparelho eletrônico no quarto de dormir, pelo amor de Deus, nem televisão,
como é que faz com o celular?
O celular é para ficar na sala, em algum lugar onde você...
Compra o despertador do antigo lá, né?
Do antigo, porque isso vai ter um custo altíssimo e as pessoas, quando acordarem, já era.
Puxa, essa é importante, essa dica que você está dando aí. 9h47, Terezinha da Vila Zanina ligando para a gente. Um abração para ela, está mandando um abraço a todo mundo. E gostaria de saber, Américo, se você indica algum livro para ela sobre alimentação.
Ah, eu tenho um que, assim, é o uso do, vamos dizer, do alimento para, vamos dizer, para uma série de desenvolvimentos éticos da parte moral, que é o Quem Ama, vamos dizer, Quem Ama Cuida. Uhum. E depois o Saúde ou Doença, a Escolha é Sua. E tem mais três que eu mandei para a editora lá, mas por enquanto ainda está só no estudo para ver se vai ser publicado ou não, né? Está no prelo.
Américo, o passe magnético que a gente recebe na Casa Espírita pode ser considerado um complemento da medicina? Pode ser um tratamento complementar àquele que a gente recebe lá da medicina convencional?
Sem dúvida, assim como você toma um analgésico, um anti-inflamatório, acaba funcionando nesse aspecto, porque a energia, o equilíbrio que você vai conseguir lá na hora do passe, às vezes, vamos dizer, duas esquinas depois que você saiu do centro, você já estragou tudo. Uhum. No trânsito, você, vamos dizer, com pensamento negativos e tudo, então vamos dizer, toda ajuda recebida ela tem que ser mantida, e é o que a gente não faz.
Vamos abusar um pouquinho agora do seu conhecimento técnico, porque a gente escuta, as pessoas falam muito pra gente, né? As pessoas dizem assim umas com as outras, olha, tenha fé, você vai ser curado, você faz isso que a fé vai te melhorar. A gente sabe que tem estudo científico que mostra que as pessoas que oram, que têm fé, ficam menos tempo internado, etc. Mas explica pra gente por quais mecanismos a prece e a fé podem ajudar na recuperação de alguém?
Vamos dizer, ajuda tanto para o próprio indivíduo, porque enquanto você está orando, por exemplo, você não está pensando besteira, você não está com pensamento negativo, né? Então, acaba sendo para muita gente, é meio que um analgésico a prece. Né? Uhum. Mas depois vai mudando, na realidade toda a nossa estrutura orgânica responde à energia que vem do pensamento, do sentimento, né? Uhum. Então você funciona, e também você interceder pelo outro também funciona, né? Muito mais do que a gente imagina. É que o tempo é curto, mas depois, numa próxima oportunidade, nós estamos desenvolvendo um trabalho, né, fantástico, de cura à distância sem que a pessoa saiba, ou seja, cura, ajuda na cura. Sim, você pensou em alguém, você acabou de mandar um e-mail para aquela pessoa, normalmente lotadinho de vírus. Agora, tem só um detalhe, que a gente não vigia o que pensa uns dos outros.
Mas podemos,
né,
pensar coisa boa também, né?
Sim. Então, você, sempre que você queira ajudar alguém, é de bom alvitre, né? É interessante que você mentalmente peça permissão para o espírito daquela pessoa para poder ajudá-la, senão você está invadindo.
Sem ela saber. Posso
sem
entrar
ela saber.
Lá e mandar um...
O ideal é que você ajude sem que a pessoa saiba, porque nós somos muito preguiçosos, né? E se alguém está fazendo por você, você não faz. E tem uma colocação bonitinha no Evangelho, né? Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, né? Então, quando você ajuda sem que o outro saiba, o poder da... Até porque ele não cria uma doença terrível no ser humano chamada expectativa.
Marinho?
Eu gostaria de, nesse ponto da explicação do Dr. Américo, que aqui, carinhosamente, a gente já chama ele de Américo, não é? A questão da preparação do espírito para a era do espírito, né? Nós estamos chegando numa época da humanidade em que as coisas mais sutis começam a fazer diferença, né? Se lá atrás, na época pré-histórica, se lá atrás, na época da barbárie, a força física, a força bruta, a mecânica, vamos assim dizer, física, predominava muitas vezes as relações dos homens, agora cada vez mais as coisas mais sutis, a energia mais sutil, a gente começa a aprender a entrar em sintonia com a energia mais sutil. Então nós vamos ver na medicina, no campo da homeopatia, que é a energia espiritual pura, nós vamos encontrar no pensamento puro, nós vamos encontrar no tratamento espiritual, nós vamos encontrar no pensamento puro, né? Enfim, nós estamos nos preparando para podermos nos candidatar a viver num mundo mais espiritualizado, num mundo mais sutil, aonde qualquer coisa mais sutil que seja tem a sua consequência, o seu efeito, né? Então, quando nós ouvimos o Dr. Américo falar que se a gente pensa em alguém, nós estamos mandando um e-mail para alguém, pode acreditar que é isso mesmo. É um e-mail muito sutil, é uma energia muito sutil que chega lá. E é, talvez a pergunta é, que pensamento que eu estou transmitindo, né? O que eu estou embalando no meu pensamento que vai chegar de presente para aquele amigo que está lá? E é por isso que a prece é altamente recomendável, né? O Paulo acabou de falar há pouco tempo atrás aqui a importância do Evangelho, né? Essa indicação do Dr. Américo de que à medida que nós estivermos orando, nós estamos aprendendo a elevar a capacidade da nossa energia mais sutil, né? E essa é uma das coisas que o Espiritismo tem que se dedicar e trabalhar muito, essa preparação para o futuro, né?
Era a pergunta que eu ia fazer para você agora, essa questão da prece intercessora. A pessoa do outro lado se beneficia e quem manda também. Há uma reciprocidade de benefícios, Américo?
Claro, e muito mais. É, vamos dizer, sempre que você manda, assim, fazendo uma brincadeira, você mandou um quilo de bem para uma pessoa, até chegar na pessoa já chega 2 ou 3 quilos, porque por sintonia vai pegar outro bem pelo caminho. Tudo que você manda volta, né? A hora que volta, volta 5, 6 ou 7 quilos, porque pegou na volta também, né? Então, a prática do bem dá um lucro fantástico. Só que o inverso também, se você manda 1 quilo de mal para uma pessoa, até chegar lá chega 2 ou 3 e na volta bota 7 ou 8,
uma,
né?
Tonelada. Então,
o museu vigia e ora do evangelho, agora é hora de praticar vale mesmo Deus. Isso firmemente.
Américo, a Dirce de São Bernardo está ligando aqui, um abração para ela. Ela está dizendo assim, que ela está passando por um processo de dor, alergias e tal. Ela já fez vários tipos de tratamento, não teve melhora, mas ela pergunta, pode ser algum envolvimento espiritual ou uma reparação?
Não, assim, no sentido de reparação não, mas as alergias vão aumentar. Envolvimento espiritual a gente tem em todos os momentos, de todos os tipos, ou positivo ou negativo, né? Mas nós entramos na era das alergias, porque para entender a alergia, como toda doença, é uma construção. Então é como se fosse um copo, né? Que você vai encher gotinha, 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 até transbordar, né? Então, os órgãos onde a alergia se manifesta são múltiplos, né? Mas nós temos uma alergia gravíssima. Essa sim, né? Na realidade, merece um enfoque especial. A alergia à responsabilidade. Então, nós jogamos quase tudo ainda nas costas de Deus. É uma coisa tão primitiva. Tudo é porque Deus quis ou Deus deixou de querer, né? Então, a partir do momento que nós comecemos a assumir a responsabilidade pelo que nós somos, né? Aí vai melhorar. Mas as outras alergias tendem a aumentar bastante. É um assunto extenso, né? Perfeito. Mas o momento agora é de observar. Eu sou alérgico a quê? De que forma, né? E aí depois partir para as mudanças. Mas é um assunto bem interessante e vai ser, vamos dizer, de grande valia essas doenças para poder desenvolver a paciência, a aceitação.
Américo, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra especial, para que depois você explicaria para a gente. Você disse a palavra educação. Então explica para o nosso ouvinte agora qual é a relação que tem a palavra educação com o tema de hoje, saúde e espiritismo.
É simples, doença é pura falta de educação. A partir do momento em que você se eduque na realidade para as leis da vida, né, as doenças vão desaparecer. Então, a partir do momento em que... É que as pessoas confundem educação com instrução. São coisas que se complementam, mas são diferentes. Muitas vezes, vamos dizer, pessoas muito instruídas, elas adoecem até mais do que as outras, porque elas são instruídas, mas mal educadas, né? Mal educadas no sentido de educação para a vida, educação para aquilo que nós fazemos aqui, que é a evolução do espírito.
E qual é o tema da semana que vem? O tema da próxima semana, educação para a continuidade da vida.
Pode, aí, né? Então,
Hélio, dá uma dica de algum livro para o nosso ouvinte sobre o tema de hoje.
Eu acho que a pessoa pode começar com pensamento e vida.
Pensamento, assim,
e vida. Pensamento e vida, porque tudo começa com pensamento, né?
Então, Américo, algum livro que você quer indicar?
Ah, o que nós utilizamos muito lá para o nosso evangelho, no nosso grupinho, né? Que é a Cirurgia Moral. Do Espírito Lancelin, de psicografia do João Nunes Maia. Um livro fantástico, meu livro de cabeceira durante muitos anos, e ele arranca as orelhas, ele não puxa.
Mais algum livro para ser indicado aqui?
Respostas da Vida, do Chico Xavier, psicografia do André Luiz, também acho muito interessante. Bom.
Marinho, algum?
Acho que já temos.
Já tem. Muito bem. 9h56, Américo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente no Semana Boa Nova.
Eu que agradeço, e é muito bom sempre estar aqui com vocês, né? Então, eu fico muito feliz.
Obrigado, Américo.
E parabéns pelo trabalho que vocês fazem.
Ponto final do Semana Boa Nova. Nós estaremos juntos no sábado que vem às 8 horas com o tema Educação para a Continuidade da Vida. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312 em Santo André. Está chegando por aqui o Dalto. Dalto já está aqui no estúdio. Vem aí, Causas Nobres, já vai pilotar com o microfone. O teu programa está muito bom, hein? Parabéns, hein? Ah, legal. Ok, um abração para você, fica com a gente.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.